Olá, seja bem-vindo a mais um A Nossa Terra, o programa que todos os domingos de manhã lhe fala, aqui na Rádio Clube do Penafiel, do que de melhor existe e se faz na região do Tâmega e Sousa. E este é um programa que já lhe faz companhia há mais de 25 anos. Agora vamos falar de um grupo de professores que se uniu para fazer teatro. Vamos conhecer o grupo de teatro de docentes Profitrolls. Lembro que o programa ficará disponível em podcast no site e no Facebook da rádio a partir de amanhã.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, o grupo de teatro de docentes Profitrolls.
A Nossa Terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Tâmega e Sousa.
Um grupo de professores que leciona no Tâmega e Sousa decidiu juntar-se e criar um grupo para ensinar textos de teatro com interesse pedagógico e apresentá-los aos alunos das escolas da região. A maioria dos atores é professor de português, mas há quem ensine outras matérias. Seja como for, todos eles têm um grande gosto pelo teatro. E uma das premissas do Profitrolls é o respeito pelos textos encenados. A primeira encenação, A Farsa de Inês Pereira, foi um texto de Gil Vicente, envolveu 12 professores e 4 jovens músicos que compuseram as músicas e atuaram ao vivo e estreou numa escola de Felgueiras. O próximo trabalho poderá ser a encenação dos Maias, de Eça de Queiroz. Ora, para nos falar deste projeto, da sua história e histórias, necessidades e também projetos, temos aqui connosco, nesta manhã de domingo, 3 convidados. E são eles Pedro Araújo, o presidente desta associação, que é professor de português, Ana Lúcia Nunes, que é professora de História, e César Coelho, que é professor de Matemática. Olá, bom dia aos três. Obrigada pela presença.
Bom dia.
Obrigado pelo convite.
Ora, vamos começar então por perceber, se calhar junto do professor Pedro, como é que tudo isto aconteceu? Como é que surgiu este grupo de teatro?
Bem, este grupo de teatro, nomeadamente esta formalização como uma associação de teatro de docentes, que hoje em dia é o Profitrolls, é o culminar de alguns anos já de encenações que foram acontecendo nas escolas da nossa região, envolvendo alguns dos professores que neste momento estão então a trabalhar com a Associação Profitrolls. A Escola de Felgueiras, Escola de Lousada, houve sempre alguns destes professores que foram fazendo algumas encenações para consumo interno, digamos assim. Entretanto, em 2023, por diversas vicissitudes das nossas movimentações, sabem que os professores têm uma vida muito movimentada e transitam muito de escola para escola, resolvemos criar uma estrutura em que todos nos sentíssemos confortáveis para estar e em que pudessem participar professores que estão a lecionar em diferentes escolas da nossa região, o que não acontecia no modelo anterior, em que nós só trabalhávamos com os professores dentro da nossa própria escola. Em 2023, então, surgiu essa oportunidade e avançámos para a criação da associação, que hoje, como disse muito bem na introdução, tem professores de diferentes escolas daqui da nossa região. Lousada, Felgueiras, Penafiel, Paredes, Passos de Ferreira e provavelmente mais alguma escola que nos estamos a esquecer.
E são professores de várias, que lecionam várias matérias, portanto não é só português nem história, também é as matemáticas.
Exatamente, somos um grupo muito inclusivo, há diferentes professores de diferentes disciplinas, português, como já disse, história e matemática, que estamos aqui hoje representados, mas também há professores de informática, há professores da educação especial, inglês.
Temos também um colega que é psicólogo.
Psicólogo escolar. Portanto, este, o que nos une, e como também disse na introdução, é o gosto pelo teatro. Todos nós gostamos muito de teatro, não só de ver, mas, como se percebe também, de fazer teatro. E isso é transversal a muitos professores das diferentes disciplinas. mas é útil, de qualquer das formas, termos professores de diferentes disciplinas, porque há sempre perspectivas diferentes, há sempre mais-valias que resultam da especialidade de cada um dos professores que está no grupo. A professora Ana, como professora de História, muitas vezes pode ajudar-nos com a contextualização e às vezes com pormenores que temos de respeitar, tendo em conta, por exemplo, na farsa, estamos na Idade Média ainda, há questões que não podem ser ultrapassadas e que temos de respeitar. Professores de português, agora puxando a brasa à minha própria sardinha, a questão do respeito pelo texto é muito importante, porque nós nas aulas de português gostamos de estar a trabalhar com encenações e que os alunos vejam encenações que respeitem ao máximo o texto, porque senão depois as coisas podem não funcionar e às vezes até já assistimos a encenações em que há questões que são contraditórias em relação ao texto e, portanto, os outros professores todos podem todos trazer, de facto, mais-valias para este processo e é por isso que nós pensamos que conseguimos fazer estas encenações com algum interesse. É por facto devido a esta multidisciplinaridade que o grupo tem.
Portanto, quando surgiu esta ideia de criar este grupo, foi lançado alguns reptos, alguns docentes. Como é que eles abraçaram a ideia?
Abraçaram muito bem, mas eu acho que podem ser eles a responder, porque eu estou exatamente do outro lado. Eu é que lancei o repto. Agora, se calhar, convinha...
Vamos, se calhar, falar aqui com o professor César, que é o professor de matemática, mas que é uma simpatia lá para casa, vamos já dizer. Não fiquem
tem
assustados.
Tem dias.
Não fiquem assustados. Professor, como é que alguém dos números se apaixonou por este projeto?
Eu devo ter uns quantos neurónios que não encaixam muito bem, não sei, deve ser uma coisa assim do género. Não, mas agora, mais a sério, pronto, este indivíduo que está aqui ao meu lado, o Pedro, é que, a certa altura, quando ele resolveu lá, quando nos cruzamos na mesma escola, avançar com esta ideia de fazer um grupo de teatro, virou-se para mim e disse-me simplesmente, epá, olha, não te queres inscrever? E eu não... teatro comigo não, sei lá, já fiz para ir na escola primária, já lá vão 40 e tal anos.
Engraçado, se me permites interromper, sim, é só para dizer bem de ti, por isso deixa-me, é que o César, descobrimos também que o César tem muito jeito para escrever. E então chegámos a fazer algumas brincadeiras, alguns apontamentos. Quando estávamos os três juntos na mesma escola, não é o caso neste momento, mas quando estávamos, nós e outros colegas que não estão
connosco,
chegámos a representar algumas coisas escritas pelo César, portanto, originais mesmo. E tem muito jeito também, apesar de ser
dos
números.
Não é só para os números.
Não é só para os números. Portanto, não, escreve muito bem e coisas com piada.
Com muita piada. É um belíssimo professor, é um belíssimo ator e é um belíssimo autor de textos para teatro.
Ainda bem, já valeu a pena vir
aqui. E agora estou com uma belíssima cor, assim, alaranjado.
Não se vê lá em casa.
De ouvir este tipo de coisas, mas pronto, eu sei que não se vê lá em casa.
Ainda bem.
Presumo eu, na rádio, acho que ainda não se vê. Mas isto tudo para dizer o quê? Que pronto, que ele fez-me assim, só me disse assim, epá, mas tu tens expressividade, tu vais conseguir e vais te divertir com aquilo. E aquilo é às 5 da tarde, terça-feira, e tu sais às 5 da tarde e, portanto, não tens mais nada para fazer nesse dia. E foi um bocadinho isso tudo que me fez, ponho, assim quase de repente, ponho aí, está bem, pronto, ponho aí o meu nome e vamos lá em frente, seja o que Deus quiser. E pronto, e depois aconteceu uma série de coisas interessantes, já agora aproveitando para devolver o elogio, a Ana, como tinha alguma formação na área do teatro, foi requisitada para nos dar... para fazer alguns jogos, umas brincadeiras, para umas dinâmicas de grupo para nos habituar a lidar com isso. E foi tudo muito divertido, nós rimos imenso e fomos percebendo que, nós afinal até temos algum bocadinho, não é? Toda a gente terá um bocadinho, uns um pouco mais, outros um pouco menos, de jeito para a coisa e pronto, como estávamos entre amigos, todos divertidos, estávamos mais à vontade e as coisas foram-se desenvolvendo e foram-se tornando interessantes. Até ao dia em que o Pedro disse, vamos fazer os Maias. E eu, como? Os Maias? Nós, que nunca fizemos teatro na vida, vamos fazer os Maias. E pronto.
Fizeram ainda a primeira, podem fazer os Maias.
E logo a seguir disse qual era o papel que queria que eu fizesse.
É
mesmo? Ok, pronto.
Professor, quando...
vou tentar sobreviver a isto e pronto. E afinal,
e sobreviveu.
Ao final não só sobrevivi,
está bem de saúde.
Não só sobrevivi, como até já venho à rádio e tudo, não sei.
Professor, quando a primeira peça, portanto, a primeira que fizeram, quando vocês estão no palco, com é diferente do que estar numa sala de aula, confesso, calculo.
É diferente, pronto, mas é quase como estar na primeira aula, que nós, quando não conhecemos os alunos, não é? Mas acho que o segredo é mesmo esse, é nós conseguirmos olhar para a sala e não ver ninguém, não é? É um bocadinho, estarmos só uns com os outros, como se estivéssemos mesmo a conversar e nem sequer nos lembramos que está
alguém
gente na sala. Claro que às vezes é difícil porque, pronto, as pessoas tossem e falam e fazem às vezes certas coisas menos agradáveis, nomeadamente alunos que nem sempre se comportam da maneira ideal quando estão a ver uma peça de teatro e isso, pronto, distrai-nos um bocadinho e torna as coisas mais difíceis, mas muitas vezes nós conseguimos, são os melhores momentos, não é? Estar de uma forma que não é como se não estivesse ali ninguém, só estamos nós no palco.
Professora Ana... Tem um bocadinho, disseram, de experiência ou de formação no teatro. Como é que foi? Como é que é este projeto? Como é que isto lhe apareceu? Já percebemos, não é? Mas
foi ótimo, porque... portanto, já abracei. O Pedro já conhece há muitos anos. Porque, curiosamente, nós conhecemos quando os nossos filhos andaram juntos na creche, no infantário. Portanto, conhecemos há muitos anos, já temos filhos com 20 e tal anos.
Há 20 anos, pelo menos, que nos conhecemos.
Portanto, antes de sermos colegas de trabalho, já éramos amigos.
Amigos,
e depois, quando o Pedro veio para a escola onde eu já trabalhava, a escola secundária de Lousada, foi mais ou menos este desafio. E se, não é? Isso, até porque, curiosamente, fizemos teatro pela primeira vez, eu e o Pedro, para animar uma festa de infantário dos nossos filhos.
Portanto, já não era novo.
E depois pensámos nisto, gostamos tanto, porque eu sabia que ele gostava muito, ele sabia que eu gosto muito. Por que não fazer aqui qualquer coisa na escola onde estávamos? E foi, eu, claro, disse logo que sim, até porque isto é, como acho que já devem ter percebido, é sempre fora do nosso horário de trabalho, obviamente. E eu acho, há bocadinho o César estava a falar e eu estava a pensar exatamente nisto, acho que eles concordam comigo. Primeiro, isto começou por ser uma coisa para nós, para cada um de nós. Porque tínhamos vontade, porque tínhamos gosto, e era aquele momento em que nós éramos felizes e ríamos e fazíamos umas palhaçadas e descomprimíamos. Depois de um dia de trabalho exaustivo, cansativo, de muitas horas, às vezes pensávamos, ainda tenho de ir para ali, mas depois de irmos já queríamos ficar mais tempo e acabava por ser muito, muito agradável. E foi o que eles também já disseram, portanto começámos por umas brincadeiras na escola onde estávamos, até que a coisa se tornou um bocadinho mais séria, mas quando o Pedro lançou esta ideia de e se formássemos uma associação para fazermos alguma... Passou a ser diferente, não vou mentir. Porquê? Eles também já disseram isto, mas a minha opinião é a seguinte, e a minha versão. Foi muito agradável fazer na escola onde eu trabalhava para os meus alunos. Não eram todos meus, havia alunos que não eram meus, mas foi especialmente gratificante fazer para os meus. Foi muito engraçado também ouvir o feedback dos meus alunos e perceber como é que eles me puderam ver numa outra personagem. Porque eu concordo com aquilo que disse há pouco, que é, eu acho que nós somos atores todos os dias. E não é fácil ser professor, e só quem é que sabe. Porque nós estamos em cima do palco, constantemente. Mas ali era em cima do palco com outra roupa, a desempenhar um papel que não era eu. E eles puderam ver-me de outra forma. Foi muito interessante para mim, ao fazer um papel mais dramático, perceber o silêncio, ou perceber depois a crítica, ou ao fazer um papel mais cómico, ouvir as gargalhadas, também foi muito giro, e ver a professora naquele papel ridículo que eu fiz. Foi muito giro. Depois, fazer para outros alunos que não são meus, em que nenhum é meu, numa outra escola, que é o que tem acontecido agora, é muito interessante. Porque é um desafio, o César dizia há bocado, e eu também sinto isso, é quase como aquele primeiro dia de aulas em que nós vamos enfrentar o público, porque os alunos são o público. Aqui é um público diferente, mas a crítica tem sido tão boa, quer dos alunos, que nós não conhecemos, porque, atenção, pode ser suspeito as pessoas que estão lá em casa ouvirem-nos dizer, claro que os alunos vão dizer bem do professor, porque senão depois também são penalizados na nota, se não disserem. É uma brincadeira, claro. Mas podia acontecer deles serem simpáticos só porque sim, só porque são meus alunos, porque são nossos alunos. Mas a verdade é que temos ouvido críticas muito positivas de vários alunos que não são nossos, que não nos conhecem,
nem
que nunca nos viram.
Escolas.
Nem das nossas escolas. E a crítica, não, ontem tivemos essa experiência de alunos muito simpáticos, e a crítica quer dos alunos, quer dos professores, porque a opinião de todos é importante, mas não vou mentir, a opinião dos professores de português em peças como esta, a farsa de Inês Pereira, como o Pedro dizia muito bem, em que nós temos de respeitar o texto original, e respeitamos, e quando nós ouvimos que os alunos, graças à peça, perceberam ainda melhor aquilo que os professores já tinham explicado e conseguiram perceber melhor, numa linguagem tão difícil que é a de Gil Vicente, perceber melhor a mensagem, é a melhor coisa que nós podemos ouvir. Porque nós percebemos isso melhor que ninguém, porque somos professores.
Exato. E vocês, neste caso, acabam por desmistificar ou esclarecer matéria dada pelos alunos, nas escolas.
Sim, com certeza. A nossa preocupação é exatamente essa. Nós queremos ser um contributo muito válido para as aulas de português, onde se estudam as obras que nós ensinamos. Portanto, isto sendo um grupo de teatro de professores, temos exatamente esse objetivo fundamental, que é ensinar textos que são lecionados nas aulas de português. E, portanto, daí é que deriva depois o nosso respeito imenso pelo texto original, para que no final consigamos exatamente isso, que seja, de facto, uma mais-valia para os alunos assistirem às nossas encenações, achando nós, como disse a Ana, que depois de assistirem às nossas encenações, eles estão muito mais por dentro do texto, estão muito mais capazes de perceber as mensagens, que nem sempre são evidentes em textos literários, de chegarem muito mais aos temas que esses textos abordam. Por exemplo, na farsa de Inês Pereira, há ali questões que são muito, apesar do texto ser do século XVI, há ali questões século XV.
Tem 500 anos.
Já. Exatamente, tem 500 anos. Há ali questões que são muito atuais, como a questão do machismo, como a questão da violência doméstica. Isso tudo está na farsa de Inês Pereira. Eu penso que, com a nossa encenação, os alunos ficam mais capazes de identificar essas problemáticas nos textos que nós ensinamos. Isto é só um exemplo.
E mais!
É uma das deixas da
farsa. E é trabalho pedagógico, não é?
Guardam mais facilmente na memória as coisas, não é? Porque têm imagem visual também, claro, de terem visto.
É muito mais fácil e apelativo.
E se calhar, quando um dia, passado um ano ou dois, tiverem que fazer eventualmente um exame sobre o assunto, etc.
Vão-se
lembrar mais facilmente.
Nós achamos que sim.
Que quase de certeza, não é? Porque pronto, é um dos problemas que pessoalmente eu noto muito nos alunos, é um bocadinho perderem as coisas muito rapidamente.
É a falta de memória.
Perderem as coisas muito rapidamente.
Quantos elementos é que o grupo tem?
Neste momento, nós estamos ainda na turnê da farsa de Inês Pereira, e assim vamos continuar até ao final deste mês de fevereiro. Na farsa estão envolvidos
nove
pessoas no palco e mais um
músico com os quatro músicos, ou cinco.
Às vezes varia, quatro ou cinco jovens músicos que estão a fazer uma colaboração especialíssima connosco, porque esta encenação, já agora, para além da questão do respeito muito grande pelo texto original, tem outras virtualidades que nós achamos que também são relevantes e muito importantes. A nossa encenação da farsa de Inês Pereira conta com músicas originais e que são interpretadas ao vivo durante a encenação. Nós achamos que isso realmente acrescenta muito valor, sendo que as músicas, as letras que foram criadas, também foram criadas com o objetivo de ajudar na interpretação do texto. Portanto, as músicas não são por acaso, nem as letras, foi tudo pensado para ajudar nessa questão da interpretação do texto, das mensagens e das temáticas que o texto envolve. E, portanto, nesta encenação, assim, grosso modo, estão envolvidas 12, 13, 14 pessoas normalmente.
E o encenador? É o professor?
Não, nós... A encenação, sim, eu preparei o texto, mas a encenação é coletiva. Isto é, assim, um grupo muito inclusivo. Até temos professores de matemática. Mas também muito democrático. A professora Ana também ajuda muito na questão da encenação. Portanto, eu não vou dizer que a encenação que é minha. Eu acho que a encenação é um pouco de todos. O professor César também é, apesar de ser de matemática, é uma pessoa com ideias muito diferentes e muitas vezes muito interessantes. Aliás, foi ele que criou o nosso nome, Profitrolls, para se confundir com Profitrolls. Mas isto são tudo coisas da cabeça dele. Portanto, há muitas ideias na encenação. A questão das músicas foram criadas pelo professor Tosé, As letras, as músicas foram criadas em parceria por ele com os nossos colaboradores jovens músicos. Portanto, há aqui um trabalho
o
de...
O nosso logo, não é? Também foi um colega nosso, o nosso logo.
O nosso logo do grupo, sim, também foi criado por um colega, por um professor de artes, de educação visual. O professor Alexandre Ribeiro.
São duas máscaras voltadas, não é? Com um olho só.
Exatamente.
Uma feliz e outra triste.
Assim, uma é um prof. Uma é um prof.
É mais ou menos normal.
Outra é um troll.
Okay.
Completamente anormal.
Qual é que será o triste e o contente?
São os prof e os troll.
Isso deixa-se ao critério de cada um decidir, olhando.
Mas lançámos o desafio ao nosso colega Alexandre Ribeiro e adorámos logo a primeira, não foi?
Foi muito chique. E portanto, isto é tudo muito colaborativo e surge de muitas cabeças.
E muito democrático.
Ideias. Também, tem dias.
E porquê prof e trolls, professor César?
Isso gostava eu de saber também, não é?
Pois eu também.
Não, é assim.
Prova, já percebemos,
quando,
não é?
Quando nós nos juntámos e pronto, e esta história começou, ou melhor, quando nos juntámos nesta fase em que quando eu me juntei a este grupo, que o Pedro já tinha tido anteriormente outras experiências, eu é que não. E nessa altura surgiu a ideia, pá, temos que ter um nome para o nosso grupo, ir de lá para casa pensar em nomes. E eu, pronto, como eles dizem, apesar, e aparece muitas vezes esta expressão do apesar de ser professor de matemática, eu tenho uma certa...
criatividade.
Uma certa queda para os jogos de palavras,
tem,
por exemplo.
Tem.
Não são
e
só
pronto.
Os números, não são só os números.
Não. E pronto, tenho esse lado que é mais... vem do meu pai.
O professor César escreve muitíssimo bem e com muita piada.
E como tal, eu lembrei-me de quatro ou cinco nomes mais... Sei lá, eu me lembrei de um que é o único que eu me lembro neste momento, não sei porquê, que era Bonifrate Finório, é um nome assim um bocadinho difícil de dizer também, não sei se é uma tendência que eu tenho. Coisas assim mais relacionadas, não é, com o mundo do espetáculo. Mas depois pus-me a pensar, epá, nós somos um grupo de professores, eu tenho que haver aqui qualquer coisa que ligue, prof, há muitas palavras, outras expressões que talvez metam aqui o prof para isto fazer qualquer um perceber que estamos a falar de um grupo de professores. E, sei lá... Os tais neurónios que encaixam de forma estranha, a certa altura, criaram esta ideia do prof e troll. Epá, isto é uma ideia... Achei interessante, prof.
Porque, na verdade, profs já éramos
todos,
nós
somos
não é?
Profs. Não é? E um troll, hoje em dia, está um bocadinho...
Também já éramos todos
um
bocadinho
trolls.
O troll, hoje em dia, está um bocadinho mal visto, não é? Porque neste mundo das redes sociais é aquela pessoa que se porta um bocadinho mal, que diz asneiras, coisas terríveis, mas originalmente é um ser mítico... Claro. Lá do norte da Europa, não é? E, portanto, no fundo, até um ser com algum interesse.
E pode haver alguns simpáticos.
E, portanto, e depois fazia lembrar uma bela sobremesa, pelo menos eu gosto, e aqui os meus companheiros acho que também apreciam.
Também.
E há muita gente que gosta de prof e trolls, ou prof e trolls, é melhor dizer assim, para não confundirmos as coisas. Este nome, se calhar, interessante. E levei...
E os colegas gostaram
muito.
E os colegas
mal nós sabíamos, eu digo...
Quando viram aquilo, ficaram... Nem é preciso pensar em mais
nenhum.
E mal
nós sabíamos que íamos chegar onde chegámos, que era esta parte da associação, que era isso que eu ia dizer, que até agora... Eu gostei logo muito do nome e acho que tem um significado espetacular. Mas agora, mais do que nunca, porque quando nós chegamos a uma escola qualquer, normalmente o Pedro faz uma apresentação, e depois temos feito a farsa, e há alunos que se riem muito e gostam muito e acham muita piada, mas não sabem que nós somos professores. Sabem que nós somos um grupo de teatro. Mas depois, no fim, nós conversamos, fazemos questão de conversar um bocadinho com eles, de saber se eles querem fazer alguma pergunta. Eles fazem, às vezes, perguntas muito queridas, muito doces, muito interessantes, muito meigas.
Como é que aguentam fazer
perguntas
isto?
Muito queridas, mesmo. Têm sido muito generosos, eu acho. Muito generosos. E é muito curioso quando o Pedro disse, não sei se vocês sabem, nós chamamos-nos prof e trolls, aliás, sabem porque no início nós dizemos isso, mas já perceberam o nome, eles ficam assim, porquê que vocês acham que nós nos chamamos prof e trolls? Mas quando o Pedro diz, nós somos todos professores, nota-se aquela...
Fez-te luz.
Aquele espanto, como, não é? Portanto, até nisso, o nome agora
faz sentido.
Faz imenso sentido.
E ajuda imenso.
Somos profs de manhã e trolls à tarde, às vezes.
Normalmente.
Pode acontecer.
Ontem foi assim.
Quais são as escolas? A primeira foi Felgueiras, mas já foram outras. Para que têm passado?
Estreámos a Farsa oficialmente como Associação Profiteroles em Felgueiras. Entretanto, já fizemos sessões para a Escola Secundária de Penafiel. Também já estivemos em Celurico. Estivemos em Guimarães, no centro de Guimarães, para as escolas da cidade. Na próxima semana vamos estar em Vizela. E, não, na próxima semana em Cabeceiras, depois na semana da frente é que vamos estar em Vizela para encerrarmos então esta turnê da Farsa de Inês Pereira. Portanto, para primeiro ano de atividade, são muitas apresentações, já são centenas e centenas de alunos neste primeiro ano de atividade oficial, digamos assim.
Porquê é que escolheram a Farsa para ser a vossa primeira encenação?
É uma história engraçada, mas foi por uma questão mais ou menos de encaixe lógico das coisas. Eu tinha preparado o texto da Farsa de Inês Pereira para uma turma minha, a que lecionei no décimo ano, a Farsa de Inês Pereira. Surgiu o desafio deles encenarem e eu trabalhei um bocadinho o texto para os ajudar a fazer a encenação. Portanto, quem fez a primeira encenação deste texto que nós usamos foi uma turma minha, de um curso profissional, na Escola Secundária de Lousada. E depois aquilo ficou bastante engraçado, porque eles também eram muito engraçados, os miúdos. E fizeram aquilo depois, durante 3 anos, fizeram aquilo depois para os colegas de décimo ano, quando eles estavam no 11º, e voltaram a fazer para os colegas de décimo, quando já estavam no 12º. Eles também ganharam gosto por fazer aquilo. Entretanto, nós estávamos então já a trabalhar lá no grupo de teatro da escola, normalmente com os textos aqui do professor César, e quando essa turma sai da escola, no 12º ano, foram-se embora, eu tinha o texto já preparado, e foi aí que eu me lembrei de propor o desafio. Começámos a ver que aquilo tinha muito interesse, tinha a sua piada, não é? O texto de Gil Vicente é muito cómico, como são todos. E aqui os meus caríssimos colegas e outros abraçaram a ideia, começámos a fazer o estudo do texto e a decorar texto e a bater texto, e depois abraçámos o projeto e a representámos primeiro lá em Lousada. E entretanto, agora que formalizámos a associação, surgiu também como natural esta primeira apresentação da associação ser a Farsa, porque era...
Era natural.
Era natural e era o trabalho que
porque
se...
Porque também é neste momento que os alunos estão a aprender, não é? Nesta altura
exatamente.
Do ano, no décimo ano.
Sim, continua a fazer parte do programa oficial de português do décimo ano. É uma matéria que se dá normalmente nestes meses de janeiro e fevereiro. Não é por acaso que nós estamos agora a oferecê-la às escolas. E pensámos continuar a fazer isso nos próximos anos, nos meses de janeiro e fevereiro, todas as escolas que quiserem, para coincidir com o momento em que esta matéria é lecionada nas escolas. E, portanto, nós andámos a preparar-nos durante o primeiro período. Isto é muito complicado, porque somos todos professores no ativo, parte das nossas, dos nossos tempos livres na interrupção do Natal foram ocupados a trabalhar esta encenação, para agora em janeiro e fevereiro estarmos em condições de oferecer às escolas. E, portanto, foi mais ou menos este processo.
Onde é que vocês ensaiam? Onde é que ensaiam?
Nós temos parte do ensaio é feito em casa, a estudar os papéis individualmente e a decorar texto. E depois
também fazemos teleconferência às vezes, não é? Cada um na sua casa, pelo menos a parte de ir dizendo as coisas. Enfim, as movimentações em palco é que é mais difícil.
Exatamente. Neste momento ensaiámos em escolas, por exemplo, mas estamos à procura de uma sede que pudesse albergar-nos e possibilitar um espaço mais conveniente, mais apetrechado. E por acaso, agora aqui à chegada, vimos ali uma obra muito interessante, já agora. Podemos nos oferecer para ser a companhia teatro residente do novo Ponto C, se houver alguém com grande visão em Penafiel que queira uma companhia de gente...
Já está feita.
Já está feita, de gente séria e trabalhadora. Nós estamos à procura de uma sede oficial e, portanto, para já os nossos ensaios têm sido assim um bocadinho itinerantes.
Voltando a esta encenação, portanto, além dos textos e todo o trabalho, há também um guarda-roupa. que também é interessante. Aqui, a professora, como professora de História, deu mais algumas dicas?
Acho que ajudo sempre que é possível, não é? Sim, há pormenores que é importante, não é? Onde é importante não errar. Aparecer com ganga ou galças de ganga.
Não é só o texto,
exatamente. Portanto, respeitado. Eu acho que, curiosamente, com pouco fazemos muito, porque somos também um grupo humilde em termos de recursos,
claro.
Por enquanto. Mas acho que tem corrido muito bem também nesse sentido. Temos tido...
acho que ainda ninguém percebeu que as minhas alpercatas são de uma marca que não existia em 1500. Mas
ainda ninguém percebeu.
Mas devem disfarçar bem.
Disfarçam
mas
muito
temos,
bem.
Mas temos muito cuidado e acho que a caracterização também está bem feita
e
cuidadosa, sinceramente.
Sim, para não desrespeitarmos a época.
Exatamente.
Não há calçados em plástico, não usamos materiais mais modernos, portanto é tudo, as alpercatas aqui do professor César são em tecido, digamos, mais ou menos rude, o nosso guarda-roupa também é simples, porque até na farsa as personagens é tudo gente do povo, e portanto só o escudeiro é que tem assim uma fatiota mais cuidada, mas é tudo muito simples e muito básico, e temos essa preocupação mesmo também em termos de adereços cénicos, de não usar nada que tenha muito metal, que não tenha borracha, que não tenha plástico, eram coisas que não se usavam na altura, usámos cadeiras e mesas todas em madeira, como se...
Até os troncos e a palha são mesmo da época.
Sim. Usámos assim coisas que trazem um bocadinho de cor da época, quando podemos usarmos até fardos de palha ou troncos de madeira, coisas assim básicas, exatamente por causa dessa preocupação de, em termos cénicos, não fugirmos também à época.
Vocês, depois de apresentada a Inês Pereira, preparam-se para apresentar ou para preparar os maias, que o professor César há pouco fez logo os maias, não é? Porquê os maias? Também é um texto, obviamente, de estudo obrigatório nas escolas.
Essa é a primeira razão.
A razão é mesmo.
Essa é a primeira razão. É um texto que se leciona no 11º ano, leciona-se na parte final do ano, normalmente no 3º período. Há escolas que podem alterar, dentro dos seus graus de autonomia, podem alterar esta gestão do currículo, mas em 99% das escolas, arriscaria eu, os maias são dados no 3º período. Portanto, nós vamos encerrar agora, no final deste mês, a turnê Farsa de Inês Pereira e vamos nos preparar para no 3º período estarmos em condições de oferecer os maias às escolas.
Já temos ainda neste ano letivo.
Ainda este ano letivo, já temos algumas datas contratualizadas, a última das quais, em princípio, ainda carece de confirmação, mas foi a proposta da nossa última atuação na passada quinta-feira em Guimarães. Portanto, é sinal que gostaram muito da farsa, porque no final, a propósito de uma das perguntas dos miúdos, que a professora Ana também já referiu, perguntaram se nós tínhamos mais coisas para oferecer e eu aproveitei logo para fazer publicidade e disse que sim, que para o 11º ano tínhamos os maias e as professoras de português que estavam a acompanhar os alunos dessas escolas de Guimarães disseram que estariam interessadas em ver-nos também com os maias agora em abril ou maio. Portanto, logo que termina a farsa vamos começar a preparar os maias para oferecermos aos alunos do 11º ano. É um texto também muito interessante, tem muita atualidade, os temas que são tratados também são muito interessantes, quando bem aprofundados, e é um texto que nós também gostamos, já trabalhamos, já fizemos, e vamos agora preparar para nova apresentação.
Vocês têm andado pelas escolas, até porque é uma mais-valia para os alunos, mas gostavam de sair das escolas e ir para uma sala... enfim, mais cultural, um espaço mais cultural, aberto às pessoas, enfim, que não estudantes, que não professores?
Sim, nós estamos só no início. Em princípio, estamos a pensar no futuro, fazer outro tipo de encenações e fazer outro tipo de encenações. No que respeita a salas, como já disse, a nossa principal questão neste momento é arranjar mesmo uma sede, ou melhor, a associação tem sede, mas não temos um espaço para podermos desenvolver as nossas atividades em termos de ensaios e etc. Mas nós temos passado por espaços interessantes, estivemos, por exemplo, em Celurico, foi no auditório do Centro Cultural Professor Marcelo Rebelo de Sousa, a sala é muito interessante, funcionou muito bem. Em Guimarães, na semana passada, foi no auditório da Universidade do Minho, da Escola de Engenharia, também é uma sala muito interessante. Portanto, nós temos tido acesso por força da contratação pelas escolas, mas não temos atuado sempre nas escolas. Temos passado pelos... E vamos também ter uma apresentação para o público em geral no dia 1 de março, que será o fecho, digamos assim, em grande, da nossa apresentação da farsa, que será no Auditório Municipal de Lousada, no próximo dia 1 de março, às 21h30.
Portanto, fica aqui já o convite.
O convite. E depois, para o futuro, pode ser que se abram outras oportunidades, que é para apresentar estas encenações de cariz mais pedagógico noutros espaços, e mesmo depois pode haver vontade de se fazer outras encenações.
Até porque são... Enfim, são coisas com interesse para toda a gente, não é? A farsa de Inês Pereira acho que faz rir qualquer um, não precisa ser aluno do décimo ano, não é? E, portanto, são coisas... Aliás, há grupos profissionais que já têm, ainda recentemente, que fizeram a farsa de Inês Pereira mais uma vez, até porque ela fez 500 anos, neste ano, em 2023, completaram-se 500 anos sobre a publicação da peça. E, portanto... Por que não mostrar a quem quiser ver, não é?
Portanto, vocês são um grupo recente, não é? Falando do grupo legalizado, se é que se pode dizer.
Sim, sim.
Mas que já fez, assim, umas atividades.
Temos uma pré-história, sim.
Já tem uma pré-história, é verdade.
Não eram ilegais, mas já fazíamos umas coisas.
Pronto, não eram totalmente ilegais, não. Mas foi assim, com certeza que há sempre precalços, uma branca, algo que corre menos
muitos,
bem.
Muitos precalços.
Não, são poucos. Não, mais histórico.
A que eu gosto mais de contar foi numa apresentação dos Maias, em que no texto há uma referência explícita.
Finalmente vou ficar mal visto.
Não, há uma referência explícita a um belo casaco, uma bela peliça, portanto um casaco de peles, que o João da Ega deveria ter e que era referida no texto. Portanto, quando ele entra, com a personagem com quem está a contracenar o João da Ega, que é o Carlos da Maia, diz-lhe: ai, que belo casaco, que bela peliça tu tens. E há uma altura qualquer, que não sei porquê, e também não interessa quem é o ator, mas é, em não, que o João da Ega eu entra...
Digo, eu não digo quem é, mas aponto, mas ninguém vê lá em casa.
Em que ele entra sem o casaco, sem a peliça.
E quando foi um esquecimento.
E ficou assim... Para cá, eu conheço bem o ator em causa. E, e ele ficou mesmo assim... E eu não tenho a peliça. E agora? O que vale? Estou a contracenar aqui com o Pedro, que vai...
Improvisar aqui.
Vai improvisar, porque não há ninguém como ele para desenrascar uma situação desse tipo. E, portanto, ele falou do casaco.
Que o tal
ator esquecido de trazer.
E é curioso também, nós conhecemos bem o texto e às vezes achamos que toda a gente vai dar conta e não dão, as pessoas não dão conta.
Mas era isso que eu ia dizer. Há um lado bom das brancas, que é, por cada 20 brancas que nós tenhamos, as pessoas só detectam para aí duas ou três. E, portanto, já não é mau.
Uma das primeiras vezes que fizemos a farsa também, lembram-se o que é que eu fiz?
Há coisas que parecem naturais.
Eu estava a fazer de ponto, porque nós temos sempre esse cuidado, há sempre o ponto. E eu estava
mas
a fazer
de
ponto na primeira parte da farsa e eu usava óculos na altura. Agora não uso, mas usava óculos. Então estava a fazer de ponto com óculos, claro, porque senão não vejo nada. Estava lá atrás. Entretanto, chegou o momento de eu entrar em cena. E eu entrei de óculos.
A fazer a farsa.
Mas o mais curioso, eu não me lembrei. Portanto, só depois, algum deles é que me disse: tira os óculos. E eu fiquei desolada. Como é que eu não me lembrei de tirar os óculos? Mas depois, falando até com os alunos, que na altura eram ninguém reparou que eu entrei de óculos. O que também é bom, porque se calhar o texto estava de tal forma interessante e o resto estava de tal forma interessante.
Estavam tão envolvidos com a história.
Estavam tão envolvidos
perceber.
Com a história que não conseguiram perceber. E pronto, isso também é bom. Que não perceberam realmente.
Mas estas coisas acontecem com alguma frequência, às vezes alguma questão cénica também que falha, mas tenta-se resolver e no final acaba sempre por se contar a história que se tem para se contar e os alunos, nomeadamente, e as pessoas que os acompanham, têm, como já disse a Ana, manifestado opiniões positivas, porque mesmo com estes pequenos lapsos ou precalços, no fim conseguimos contar sempre a história que temos para contar.
Acho que há uma coisa muito interessante que nós ainda não dissemos, mas subentende-se, mas ainda não dissemos e que acho que é importante referirmos, é que A diferença que nós também podemos proporcionar é que nós vamos à escola, não é?
É.
Não são as escolas que vão ao teatro, porque isso gera muitas vezes dificuldades, não é? E porque é preciso arranjar autocarros para levar
e
os
toda
alunos,
a logística,
toda a logística, claro. E isto é bom, e temos ouvido também essa crítica positiva, porque nós vamos à escola, portanto os alunos ou deslocam-se até um auditório qualquer mais próximo, mas é sempre próximo da escola.
Das escolas.
E também já ouvimos ultimamente que há alunos que foram ao teatro pela primeira vez.
Exatamente.
Que nunca tinham ido ao teatro, nunca tinham ido. E às vezes até nem sabiam muito bem como se comportar no contexto, claro, de teatro, e para nós também é gratificante. Até isso, também isso é gratificante.
Portanto, essa experiência que é boa para os alunos. Como é que quem nos está a ouvir, que de certa forma esteja nas escolas ou tenha em alguma escola, como é que vos pode contactar? Vocês estão nas redes sociais?
Sim, temos redes sociais, temos Facebook e Instagram, e a partir daí conseguem chegar aos nossos contactos, e quem estiver interessado pode fazer favor, nós agradecemos, de entrar em contacto connosco para possíveis apresentações. Eu queria só acrescentar àquilo que a Ana disse, que nós de facto sentimos isso, que estamos a levar a cultura mais longe. Porque o que acontece normalmente é que, na maior parte dos casos, os alunos, para verem estas encenações, e eu tenho essa experiência também, temos de os levar ao Porto e, por exemplo, se quisermos falar no Memorial do Convento, que é uma obra que se dá no 12º ano, também tem uma encenação muito interessante, por exemplo, mas tem de se ir a Mafra ou a Lisboa, às vezes é em Sintra, e isso custa muito dinheiro. E, portanto, nem todos os alunos, nem todos os professores de todas as escolas aqui da nossa região conseguem levar os alunos a esses locais, mesmo uma ida ao Porto, se for a entrada para ver a encenação, se acrescentarmos o dinheiro para o almoço, que normalmente acontece, e mais o transporte, já estamos a falar de 15 ou 20 euros que os miúdos gastam naquele dia. E nós, com certeza, que estamos a poupar 10 ou 15 euros às famílias da nossa região quando vamos à sua vila, à sua cidade, levar estas encenações. Portanto, nós achamos que estamos a prestar um serviço de cultura, de promoção de teatro e de cultura a bem dos nossos alunos. Como disse a Ana, foi por aí que tudo começou, foi por querermos trabalhar e por grande motivação de oferecer coisas diferentes aos nossos alunos, que normalmente não têm acesso, como têm os alunos do Porto, de Coimbra ou de Lisboa.
É verdade.
E nós achamos que os nossos também merecem.
Somos professores.
É verdade. São professores. Necessidades, já percebemos que um espaço físico para a vossa sede vinha mesmo a calhar. Projetos. Portanto, vocês têm um ano. O que é que gostavam, enfim? Vamos falar da Nano.
Exatamente. Mas nós já temos
para mais anos.
Embora não pareça, somos uma companhia de teatro, somos uma associação estruturada e temos planos a médio, já contei os planos a curto prazo. A médio prazo nós queríamos avançar exatamente para uma referência que eu fiz há pouco, que era para também termos aqui no Norte, e nomeadamente na nossa região, uma encenação do Memorial do Convento. E, portanto, estamos a trabalhar nisso. Espero, no próximo ano letivo, 24-25, lá mais para o final, para o verão, termos uma equipa formada para também oferecermos uma encenação do Memorial do Convento. Também é um texto muito bom, muito forte, muito atual, e nós queríamos muito fazer essa encenação, até porque completaríamos o leque de oferta para o ensino secundário. Teríamos a farsa de Inês Pereira para os alunos de décimo, os Maias para alunos de décimo primeiro e o Memorial do Convento para alunos de 12º ano. E, portanto, fecharíamos. A partir daí, portanto, a longo prazo agora, suponho que o caminho será fazermos encenações para 3º ciclo, começarmos também a fazer para, eventualmente, 7º, 8º e 9º. Há muitos textos muito interessantes também para encenar. E, como eu disse, tendo em conta as questões todas que nós já abordamos, o preço muito baixo que nós praticamos, o facto de irmos às localidades a oferecer isto e o respeito que temos pelos textos, acho que são tudo questões muito relevantes para continuarmos a oferecer este serviço à região e, portanto, a longo prazo acho que seria possível isso, complementado com a outra questão que colocou também já durante a conversa, de fazermos outras encenações que não estejam diretamente relacionadas com as escolas, que não seja, digamos, de cariz didático ou pedagógico, fazer encenações de outros textos que possam interessar ao público em geral, textos que o professor César queira desenvolver e escrever.
E mostrar à população.
E mostrar à população. Portanto, o céu é o limite.
Sim. Portanto, a porta está aberta agora, é só andar.
Eu ia dizer a Broadway, mas se ele diz o céu, pronto, seja.
Sim, senhor. Nós, professor César, como é que vai conciliando isto tudo, não é? Porque é o professor César e os outros, obviamente. Mas, quer dizer, é professor, tem as suas tarefas de testes e exames e lecionar, e a família e a vida. E agora o teatro. Como é que isto se concilia tudo? Com gosto.
É assim, é com gosto, essencialmente, não é? Porque diz-se que quem corre por gosto não cansa, é um bocadinho assim, não é? Porque não há... Nós temos sempre algum tempo, nós às vezes temos a mania que não temos tempo para nada, claro que é muito difícil, e pronto, eu já não tenho filhos pequenos, mas quando tinha havia mais tarefas para aqui, para ali, levar para aqui, levar para lá, nós andamos sempre muito ocupados também com esse tipo de atividades, mas presentemente eu já não tenho esse problema, portanto acaba por me sobrar um pouco mais de tempo do que noutras épocas, não é? E portanto as coisas vão-se fazendo. Há dias em que é tudo muito difícil, há outros em que se consegue mais facilmente. Agora, como é tudo feito por gosto, de facto, vai-se sempre conseguindo, arranja-se sempre forma de encaixar. E pronto, e nós como somos muitíssimo talentosos com
também
com,
é fácil. Com,
não, o professor César tem razão.
Com pouco nós fazemos muito, enfim.
Também acaba por ser um escape, não é? Como dizia a professora Ana.
Sim, sim.
Acaba por ser um escape.
A dificuldade não está exatamente, eu também concordo com o que disse César.
Em gerir tudo.
Sim, pela primeira vez. Às vezes lá concordamos quando acontece. Mas a dificuldade também, a minha experiência é essa, não é a gestão do nosso tempo individualmente, porque querendo-se, tudo se resolve, e as pessoas que fazem muitas coisas normalmente conseguem fazer ainda mais alguma, e quem não faz nada normalmente é que também não tem tempo para fazer mais nada, e em termos de gestão do nosso tempo pessoal, de família, as nossas responsabilidades profissionais, vai-se gerindo. A nossa grande dificuldade, como somos todos professores no ativo, é fazer coincidir as nossas disponibilidades. Isto é, como é evidente, por aquilo que disse o César, não é difícil eu arranjar 2 ou 3 horas numa semana para me dedicar a este projeto. O que é extremamente difícil é arranjar 2 ou 3 horas que coincidam para as 12 pessoas, as 14 pessoas que naquela semana tenham de fazer a apresentação em Celurico ou em Guimarães ou em Vizela. Isso é que é extremamente difícil, porque nós estamos em diferentes escolas, como já perceberam, os horários são todos muito diferentes, e essa é que é a grande dificuldade de gestão, e por isso é que eu também disse há bocado que aproveitamos às vezes as interrupções letivas e fins de semana, porque de outra forma não conseguimos fazer coincidir a disponibilidade de cada um.
Muito bem. Vamos fazer uma ronda para terminar de mensagens, palavras que gostassem de deixar. Começo pela professora Ana, que está aqui à minha frente e que ficou-se uma cara tão assustada, não tem que se assustar. Professora, o que é que ganha com esta experiência?
Ai, ganho tanta coisa, não sei se tenho tempo.
Não, só ganho.
Eu sei do meu, posso estar.
Ainda temos algum tempo.
Se calhar não vou dar a melhor resposta, porque nós só depois é que pensamos melhor, não é? Não tive tempo para pensar na resposta, mas sei, de certeza absoluta, e isto foi espontâneo, que só ganho, só tenho ganhos. Conheci pessoas, porque havia pessoas, como eu disse no início, que já conhecia, o César, o Pedro, há muitos anos, mas conheci pessoas aqui, agora, neste projeto. Foi um gosto enorme conhecê-las e agora trabalhar com elas. Como nos dizia há bocadinho, eu concordo plenamente, é um escape. Há dias que são péssimos, todas as pessoas têm os seus dias maus, ou de trabalho, ou de chatices, e nós chegamos ali e esquecemos.
Máquinas de lavar que variam.
Algumas destas encenações, eu sei, porque nós fomos falando, e eu sei que fomos a vários sítios onde nenhum de nós almoçou. Eu acho que nenhum de nós almoçou, porque não tivemos tempo.
Trincou qualquer coisa.
Mas trincámos qualquer coisa. Isso é um problema? Não. Tínhamos fome, comemos depois, mais tarde. E no início foi um problema. E como é que eu vou fazer? Não vou almoçar, mas depois não almocei. Não houve problema nenhum. Chegou-se lá, tomou-se um café e comeu-se qualquer coisinha. Mas o momento, eu acho que nós encaramos com seriedade e também com algum profissionalismo, agora sem brincar. Tem de ser. São os alunos que estão à nossa frente. E nós somos professores. E acho que essa seriedade que nós temos no nosso desempenho como professores, na sala de aula, eu acho que temos ali também. E também concordo com aquilo que eles diziam há bocado, isso também é um ganho, é mais uma mais uma prova de que quando nós queremos, conseguimos tudo. E há dias muito difíceis, em que é mesmo muito difícil conseguir conciliar tudo, mas isso também é um ganho. Quanto mais fazemos, mais percebemos que somos capazes. E depois, claro, a melhor coisa de todas, que eu já disse, não me queria repetir, mas vou ter de o fazer. Para mim, o melhor é o feedback. É o feedback dos alunos, que é sempre bom enquanto professora na sala de aula. E aqui também é. Quando eles... A melhor coisa que me podem dizer e que têm dito é que ficaram a perceber melhor a peça, conseguiram perceber melhor o texto, agora sim faz mais sentido aquilo que o professor de português já explicou, porque o professor de português também explicou bem nas suas aulas. Claro, nós somos só aqui um acréscimo. E que podemos ajudar, contribuímos, serviço, aquele serviço público, serviço pedagógico. E eu acho que isso é muito bom, e é fazer o bem. Eu acho que estamos a fazer o bem, e eu gosto de fazer o bem. Quando faço o bem, sinto-me bem. Acho que é
muito
isso.
Bem. Professor César, que palavra eu gostava de deixar aos jovens, enfim, para que, primeiro, que se interessem por estas coisas da nossa literatura, sim, não é? Não, sabe, é, não são só os números, agora digo, estou a brincar.
Eu confesso que às vezes digo aos meus alunos, epá, eu nesta sala onde estou, não é, quando estou a dar uma aula, no cartão de cidadão sou o mais velho. Mas é só, se calhar, às vezes acho que é só no cartão de cidadão, porque vocês às vezes comportam-se de uma forma que vocês é que parecem os velhos. Não têm abertura, não é? Para muitas coisas que não são aquelas vossas habituais. Estarem nos TikToks e nas, sempre naquelas séries de determinado tipo, sempre a fazer as mesmas coisas, os jogos, etc. Epá, eu só sou mais velho que vocês no cartão de cidadão. No resto, eu acho que sou muito mais jovem, eu tenho mais abertura para coisas novas, etc. E isso é uma coisa que me desgosta, porque às vezes eu acho que digo isso e sinto que tenho razão a dizê-lo, não é? Pela forma como eles reagem quando se lhes diz, olha, vai haver uma conferência cá na escola sobre isto ou aquilo. Ei, professor, e nós temos mesmo que ir. Epá. Até no último dia de aulas há uma festa qualquer de carnaval. Ei, professor, temos que vir à escola. E, portanto, a minha mensagem é essa, sejam mesmo jovens, abram o espírito para as coisas que há por aí, não é? Experimentem as coisas que existem, deem oportunidade a quem faz teatro, a quem faz cinema, a quem faz exposições disto e daquilo. Vejam as coisas, vão gostar de umas e vão gostar menos de outras, mas isso faz parte.
E libertem-se das tecnologias.
A vida assim, não têm que se libertar das tecnologias. Mas abram o espírito para outras coisas, não é? A mim, sei lá, choca-me quando, ainda há tempos, eu lembro-me de... ia mostrar um filminho aos alunos, ah, vamos ver aqui um filme engraçado. Epá, era um filme do Charlot. O primeiro comentário foi logo, epá, preto e branco, isto é... Epá, não pode ser, não é? É preto e branco porque na altura ainda não havia cores.
Não havia cores,
mas,
claro.
Mas isto, se calhar, se a gente vir o que ele fez, se calhar vai gostar, não é? E, portanto, é essa a minha mensagem para eles, e nós tentamos ajudar a abrir-lhes esse espírito, não é? Para não se fecharem nas coisas habituais, não é? E procurarem outras coisas. Há muitas coisas a acontecer no mundo, e nós vamos gostar de umas e de outras nem tanto, mas temos que ir ver, temos que experimentar, temos que...
Professor Pedro, para terminar, a última palavra é sua, que palavra gostava de deixar aos vossos amigos, aos vossos, às pessoas que estão convosco?
Nós, neste momento, e para fazer aqui um pequeno balanço desta nossa primeira temporada, deste início, queríamos agradecer muito, sobretudo, é isso que eu tenho para fazer neste momento, é agradecimentos. Queríamos agradecer muito aos professores que nos contrataram, queremos agradecer muito aos alunos que assistiram a esta encenação e que nos deram feedbacks muito positivos. Queremos agradecer muito às nossas famílias por nos dispensarem algumas horas para andarmos nestes projetos. Queremos agradecer às escolas também que nos ofereceram as oportunidades. E para a população em geral, que se mantenham atentos, um bocadinho na linha de que disse o César, que se mantenham atentos à cultura, que também é importante, que se mantenham atentos ao teatro, à música, às vezes há muitas coisas a acontecer e normalmente nota-se às vezes um certo alheamento das pessoas, e às vezes era importante as pessoas também darem mais valor à cultura, não só ao teatro, não estou só a falar do teatro, mas música, e eu acho que nós fazemos também, estamos a fazer a nossa parte, a nossa colaboração nesta divulgação de cultura na nossa região, nesta divulgação de teatro, e para além do mais, e para terminar então, acho que isto que, no meu caso concreto de professor de português, é só mais uma forma de eu ajudar as novas gerações que vão passando pelas escolas a entenderem mais e melhor a nossa literatura, que é riquíssima, que vale a pena conhecer, vale a pena ler, e às vezes só na sala de aula não conseguimos fazer isso. Acho que com a ajuda das encenações, nomeadamente das nossas, já agora, é mais fácil depois pôr os professores portugueses trabalharem na sala de aula.
Ok, muito obrigada. É desta forma que terminamos então a nossa terra. Aos nossos convidados agradeço uma vez mais a presença e deixo vós muito sucesso.
Nós agradecemos o convite.
Obrigada.
Nós voltamos daqui a nada para mais uma viagem pelo mundo associativo da região. Vamos falar de motas e de Carnaval de Lordelo. Continuo desse lado. Obrigada pela companhia. Até já.